Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente da Anvisa não descarta a liberação da Sputnik V e confirma a sugestão de alteração da bula da cloroquina. Comissão da Covid questiona a demora na aplicação de vacinas entregues pelo governo. Senado aprova permanência de programa que ajuda pequenas empresas durante a pandemia, o Pronamp. Boa noite. Em depoimento hoje na CPI da pandemia, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, reconheceu a demora da chegada de insumos chineses e não descartou a liberação da vacina russa Sputnik V. Aos senadores da CPI, Barra Torres também confirmou ter havido sugestão, em uma reunião com integrantes do governo, de mudar a bula da cloroquina para incluir a indicação do medicamento no tratamento da Covid-19. O repórter Pedro Pincer traz mais informações.
O relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, quis saber se a demora da chegada de insumos chineses é consequência das declarações do presidente Jair Bolsonaro. Em resposta, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, se limitou a confirmar o atraso na entrega desses recursos. Sobre a liberação da vacina russa Sputnik V, Barra Torres afirmou que a Anvisa aguarda informações do laboratório russo.
Essa potencialidade é toda do desenvolvedor de apresentar respostas aos quesitos já por várias vezes apresentados a esses desenvolvedores. Então, logo eles apresentem, a análise será feita.
O presidente da Anvisa também se mostrou contrário a uma possível alteração na bula da cloroquina para uso contra a Covid, como defendido pelo governo.
E o relator da comissão da Covid questionou governadores sobre o motivo da demora na aplicação das vacinas já distribuídas pelo governo. Afinal, por que o número de doses distribuídas não é igual ao número de vacinados? Saiba mais na reportagem de Marcela Cunha.
O sistema do Ministério da Saúde indica que 78 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram entregues aos estados. Dessas, 30 milhões ainda não teriam sido aplicadas. Durante a audiência na comissão que acompanha as ações contra a pandemia, o relator Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, questionou a demora na vacinação.
Há algo que possa ser feito, inclusive com a ajuda da nossa casa aqui do parlamento, ou se, pelo contrário, essa divergência seria apenas informacional, burocrática.
O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, atribuiu a diferença entre doses entregues e aplicadas à lenta atualização no site do Ministério da Saúde.
O programa do Ministério está tendo muita queda, ele cai muito, ele não se abastece. Tem um estoque reserva nos municípios, principalmente a D2, da Coronavac.
Em março, o Ministério da Saúde determinou que não se fizesse nenhuma reserva para a segunda dose, o que levou a 9 estados interromperem a vacinação e atrasarem a aplicação complementar da Coronavac.
Senadores se reuniram com conselhos de enfermagem para discutir o piso salarial nacional da categoria. O Senado pode votar esta semana o projeto que cria o piso e também altera a jornada de trabalho dos enfermeiros. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto define um piso de R$ 7.315 para enfermeiros e de R$ 5.120 para técnicos de enfermagem, o que corresponde a 70% do valor mínimo. Auxiliares de enfermagem e parteiras receberiam metade do valor, ou R$ 3.657. Pela proposta, o piso valerá para os profissionais das redes pública e privada de todo o país. Em resposta ao governo, que tem resistências ao projeto, a relatora, senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, argumenta que não falta dinheiro no orçamento.
A gente já mostrou que com essa reforma tributária tem sim de onde tirar os recursos. E também a própria Constituição já diz, no seu artigo 7, inciso 5, que é possível sim, os trabalhadores têm direito a um piso salarial conforme a extensão e a complexidade do seu trabalho.
O projeto, que prevê uma jornada de 30 horas semanais, pode ser votado nesta quinta-feira.
Em debate no Senado, o ministro do Turismo, Gilson Machado, defendeu o relaxamento dos lockdowns e a retomada das atividades com medidas de isolamento e higiene. Representantes do setor hoteleiro destacaram as perdas sofridas com a paralisação e pediram apoio para sobreviver à pandemia. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Em debate na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, o ministro Gilson Machado defendeu o relaxamento dos lockdowns e a retomada imediata das atividades, seguindo protocolos de isolamento social e higiene.
Primeiro que eu não concordo com o lockdown. Temos medidas para você diminuir o distanciamento das pessoas com protocolos de biossegurança. Uma companhia aérea, antes do passageiro embarcar no avião, tudo ali foi higienizado. Os ductos de ar-condicionado limpos.
Orlando de Souza, do Fórum de Operadores Hoteleiros, pediu medidas de incentivo de curto prazo, como a liberação de cassinos e o voucher turismo.
As pessoas não estão viajando por causa da pandemia, não é porque está mais barato ou porque está mais caro. Então, algum estímulo à demanda também ajuda muito na nossa capacidade de sobreviver e de recuperar minimamente agora.
O presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, Fernando Collor, do PROS de Alagoas, espera que a votação dessas propostas possa ser retomada no segundo semestre, se houver condição para sessões semipresenciais nas comissões.
Isso será possível a partir do segundo semestre, se tudo correr bem e se houver um recrudescimento, uma diminuição do número de infecções pelo Covid-19.
O turismo foi uma das atividades mais atingidas pela paralisação durante a pandemia, chegando a perder entre 50% e 60% de seu faturamento nos últimos 12 meses.
E o Senado aprovou hoje o projeto que torna o PRONAMP Política Pública Permanente. O PRONAMP é um programa de ajuda a pequenas empresas, criado durante a pandemia. A proposta também assegura ajuda financeira para o setor de eventos. O governo deverá destinar R$5 bilhões para a iniciativa. Repórter Érica Christian.
Por unanimidade, o Senado aprovou um projeto que torna permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O PRONAMP libera empréstimos com tarifas menores. Pela proposta, os juros serão a taxa Selic, atualmente em 3,5%, acrescidos de um percentual que não ultrapasse 6%. A relatora, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, destacou que as micro e pequenas empresas pagam juros de 30% contra 7% dos grandes empresários. Ela alertou, no entanto, que é insuficiente a previsão de R$5 bilhões para o PRONAMP neste ano, ao lembrar que 20% deste montante serão destinados aos empresários do setor de eventos, os mais atingidos pela pandemia.
O que está anunciado pelo governo é a destinação de apenas R$5 bilhões para essa nova etapa do PRONAMP. Isso é muito pouco, quase nada.
O autor, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, também defendeu um repasse maior para o PRONAMP.
Já emprestamos R$37,5 bilhões, e isso ainda é pouco, com segurança, com responsabilidade, mas dando ao micro e pequeno empresário essa possibilidade de continuar de pé, dando emprego.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, ainda aumenta em um ano o prazo de carência para o pagamento do empréstimo.
Ao declarar a aprovação do PRONAMP permanente, o presidente Rodrigo Pacheco exaltou os trabalhos do Senado na criação e aprovação de propostas importantes para o país durante a pandemia. Ele lembra que a instituição ajuda a equilibrar o trinômio saúde pública, desenvolvimento social e o crescimento econômico do país.
Sinceramente, como presidente do Senado, fico muito orgulhoso deste colegiado quando se aprovam projetos dessa natureza. Aliás, justiça seja feita, o Senado Federal tem contribuído muito fortemente para o enfrentamento à pandemia. Quando editou a lei das vacinas, a lei 14.125, que permitiu a aquisição das vacinas da Pfizer e da Janssen, projeto de autoria do Senado, quando aprovou a PEC emergencial que viabilizou o auxílio emergencial no Brasil, também uma proposta de emenda à Constituição de autoria do Senado Federal, quando aprova a autonomia do Banco Central a despeito das divergências havidas em relação a esse tema, um projeto igualmente de autoria do Senado Federal, e este grande programa de assistência e de apoio às pequenas e microempresas no Brasil, o PRONAMP, forjado no seio do Senado Federal.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.